Nessa imagem 2, foi colocado uma parede com tijolos maçudos e, para além dela, um aspecto transcendente, um céu azul, nuvens. O propósito é que ilustrar, e isso é uma alegoria, os casos nos quais o filósofo clínico trabalhará na estrutura de pensamento da pessoa, uma abertura para além daquilo que é imediato, que é a dificuldade. Isso tem várias relevâncias, sobretudo para aquelas pessoas muito focadas nos seus problemas, nas suas coisas, o que, em alguns casos, faz com que a dimensão daquilo que ela enfrenta se torne muito maior. Quando há esse alento, essa abertura para o transcendente, para esse horizonte, conforme mostra a imagem, é essa passagem de ambientações para ao problema que a pessoa vive, costuma trazer outros elementos que veremos agora. Nas aulas anteriores, foi colocado que num patamar como o nosso, quando você vivifica algo que está para além de você, esse algo ganha vida e, pelas vizinhanças que tem, retorna, vivificando então coisas em você. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um impedimento tremendo, somático, como essa parede. E isso pode ser, por exemplo, uma prisão. Isso pode ser a clausura de uma doença incapacitante, usando a terminologia médica. Isso pode ser os vários elementos que nós estudamos até aqui. Quando uma pessoa está vivenciando isso e você consegue, pela historicidade, pela estrutura de pensamento dela, abrir para o transcendente esses elementos que aparecem aí, não pensem que a nuvem, que o sol, que o azul do céu que há do outro lado ficará parado como coisas, como tijolos, como pedras. Eles têm vizinhos, e os vizinhos são aqueles correspondentes que habitam lá, os pássaros, as inspirações, a brisa que sopra, a época do ano, tudo isso passa, muito provavelmente, por essa abertura dos tijolos e se precipita em direção à pessoa. E ela começa a viver esses elementos. Quando a gente cria um pensamento do que a gente gostaria de ter na vida, do que a gente gostaria de ser, se isso tiver materialidade e força, os elementos que lá habitam conversam entre eles e vêm em direção a nós, trazendo todos os caracteres, trazendo os elementos todos. E claro, aí dependendo de como é cada um, de como se passam as coisas para cada pessoa, nós teremos os desdobramentos, ok? Vamos para a terceira imagem. Por favor, deslizem a tela um pouquinho mais para baixo. E aqui, nesta terceira imagem, por similitude, eu quis mostrar para vocês o que acontece quando a pessoa se deixa inundar por aquela janela que foi aberta nos tijolos. Aquilo vem com tamanha proporção, com tamanha vivência, com tamanha vida, com tamanhas manifestações, que a parede se torna uma referência muito pálida na vida da pessoa. Então, uma pessoa que é paraplégica, por exemplo, ela sabe que ela é paraplégica pela sociedade dos homens, mas você terá que lembrar essa pessoa destas dificuldades e destes impedimentos, porque se ela traz um horizonte desse para dentro dela, ela começa a viver profundamente estes horizontes, não que ela vá esquecer das limitações dela. Ela sabe que ela não vai poder sair caminhando, por exemplo, por essa linda plantação que vocês estão avistando aí de flores, por esses tons de céu com sol que passa entre as nuvens. Ela sabe que ela não poderá fazer isso, mas ela vivencia isso para além da limitação dela. Exemplo, ela pode dizer para você que ela vai pintar isso que nós estamos vendo aqui, essa imagem 3. Ela pode dizer para nós que ela vai começar a estudar esse tipo de flor que vocês viram que há pequenas hastes trepadeiras por onde essas plantas vão crescer. Ela pode dizer que quer estudar isso. Ela pode falar que se encantou tanto com esse céu que agora ela vai trabalhar muito essas questões das nuvens, das formações desses elementos do céu, pode ir em direção a um estudo de estrelas e outras coisas mais, ou seja, isso inunda a vida dela e ela passa a viver isso. A nossa função aqui, ao acompanhar uma pessoa que faz estas passagens existenciais, são os cuidados, claro, a gente precisa ter os cuidados, a gente precisa ter os elementos correspondentes, não é? Nem sempre isso é tão razoável quanto eu estou fazendo parecer aqui, vocês compreendem. Muitos de vocês já trabalham em consultório. Às vezes a pessoa é esquecida de tal coisa, ela pode querer caminhar por entre esse jardim todo que se descortina diante de nós, só que ela não tem pernas para caminhar e pode se arrastar. Outras vezes ela pode inventar um pequeno equipamento de tração e pode ir, ela pode pedir para um amigo levá-la de cavalo a cavalo, ela pode transcender, mas esse transcender precisa de cuidados, porque são mundos novos que começam a conversar. A pessoa ainda não é fluente nisso e ela pode tomar certas licenças que podem ser muito desagradáveis. O risco aqui na clínica não é assim tão grande quanto grande é o sofrimento que a pessoa tem até chegar aqui. Geralmente isso é um alívio, é uma abertura existencial tão grande. E essas vizinhanças que conversam, amigas e que chegam à pessoa, são tão promissoras, abrem tantos caminhos para a pessoa, que quem convive com ela nota que a pessoa, puxa, ela está tão melhor. Quem vê de fora não vai entender muito bem, ok? Lembrem que estamos numa sociedade dos homens, uma sociedade bastante arcaica, neste ano medieval de 2015, no qual a aparência diz muito. Então, quem olha uma pessoa numa cadeira de rodas, se dizendo feliz, realizada e trabalhando e fazendo as suas coisas, pode achar, coitado, a pessoa está usando algum dispositivo de compensação, ou a pessoa está se enganando, quando, na verdade, quem está se enganando, provavelmente é quem pensa algo assim, porque retira a legitimidade do discurso da outra pessoa, não é? Até pode acontecer da pessoa estar se enganando, isso pode, claro, e entre outras coisas, mas não é o que estamos tratando aqui. Por favor, desçam agora para a imagem 4. Bem, a imagem 4 ela é muito importante sobre vários aspectos, tá, pessoal? Essa imagem 4 que vocês estão vendo aqui, uma imagem muito bonita, não é? Uma pessoa se abaixa e com as mãos afofa a terra ao lado de uma plantinha. Observem uma coisa. Diante de tudo que nós temos estudado até aqui, e como eu disse no início da aula, várias das coisas que o professor está colocando, vocês já estão lembrando, puxa, isso foi a gente viu na aula 3, isso a gente viu na primeira aula, é assim mesmo. Estamos aprofundando agora e todas as próximas aulas serão de grande aprofundamento sistemático. Por isso, qualquer dúvida, voltem aos estudos anteriores. Vejam, essa linda imagem que nós temos, uma imagem tão bonita para a nossa época, na qual finalmente parece que grande parte da humanidade compreende a dimensão dos cuidados com o mundo, dos cuidados consigo mesma. Nessa imagem, nós temos uma pessoa para a qual, muito provavelmente, apenas o dado imagético é precário. Para algumas pessoas, você dizer para elas, olha, mentalize tal coisa, ou pense tal coisa, procure levar para tal lugar, procure considerar assim dessa forma, vamos dar um novo significado. Ainda que ela queira, isso gera frustração. Porque pela estrutura de pensamento de algumas pessoas, vocês estudaram isso lá em semiose, lembram? Os aspectos traduzíveis na clínica, o livro que o professor escreveu. Lá é colocado que algumas pessoas precisam de suportes a isso. Um dos suportes muito fortes e muito condizente para uma época como a nossa é o suporte sensorial. Desde que não funcione como antagonista, porque daí é a quebra de discurso, quer dizer, você diz uma coisa, a pessoa vai lá e os olhos dela dizem outra, isso é ruim, né? Ou então você pensa algo, ah, vou chegar lá, vou fazer entrevista para aquele emprego, vai dar tudo certo, mas chega lá o sujeito que te atende é um bronco, é um bruto, você já fica desanimado e fica frustrado, e diz, puxa, não funciona, estou me alienando, é melhor voltar para a realidade, olhem, observem isso. E isso que a pessoa chama de realidade é o patamar usual dela, onde ela está habituada a ficar. E aquela, o sofrimento, ah, não, o que adianta eu trabalhar, não, o que adianta eu estudar, o que adianta eu fazer, olha como terminam as coisas. Mas é que a maneira como ela andou é contraproducente. Contraproducente para ela. Ela tentou uma fórmula pronta que não vai funcionar. Em filosofia clínica, não existe mais uma fórmula para todos nós. Para cada um, a fórmula terá que ser reinventada, será outra. Nessa fotografia muito bonita, esta pessoa idealizou, vou plantar. E ela pega a plantinha, vai até a terra, com as mãos, a gente vê que são dedos, são mãos de lavrador, de alguém que está acostumado, que conhece, que interage. Quer dizer, essa pessoa afofa a terra delicadamente, ajeita para o conforto dessa plantinha, provavelmente vai aguar depois. Para essa pessoa, olhem a força que isso tem, gente. Ao mesmo tempo que ela pensa, vou plantar, vou cuidar essa pequena planta, ela faz isso com as mãos. Aquilo que a mão, o tato, está mostrando, aquilo que o aroma do lugar, que a brisa está mostrando, aquilo que os olhos estão vendo, está sendo ainda confirmado pelo pensamento da pessoa, pelo modo de ser dela. Quando há essa disposição de tópicos em direção a um vetor único, nós estamos então diante de uma grande força existencial em torno da questão. Vocês podem ver isso na vida de vocês. Quer dizer, você vai fazer uma coisa, mas está com a cabeça em outro lugar, e uma preocupação terceira e uma emoção ainda distante, você está totalmente fracionado por dentro, dividido, quebrado aos pedaços. Claro que as coisas podem funcionar por automatismos. Algumas coisas nem dependem de nós, estão em andamento e já vão fazer de qualquer jeito. Mas quando estamos tratando especificamente aqui de terapias somáticas e dentro do que vimos até aqui, este elemento que vocês estão vendo agora na imagem 4 é muito importante, ok? Quando vocês trabalharem uma pessoa que está em recuperação de um AVC, de uma cirurgia muito grande, ablativa, foi tirado um órgão, etc., foi tirado um pulmão, a pessoa está convalescendo, ou ela passou por uma gravíssima depressão, algo dessa natureza, um fator de grande força existencial é a confluência dos tópicos para um ponto, tal qual uma lupa que ao convergir os raios do sol faz queimar um papel, ok? Lembrem que você precisa regimentar estes elementos todos conforme a pessoa. Uma pessoa que tem nojo de tocar na terra, ou que tem medo que vai ter um bichinho ali, qualquer coisa, mas não adianta fazer isso com essa pessoa. Nós estamos forçando a pessoa contra a natureza dela. Provavelmente, mesmo que funcione, nós vamos acabar fazendo, é muito provável, problemas de outra ordem. Então, há que se ter esses cuidados todos, tá, pessoal? Vamos, daqui a pouco eu vou fazer uma pausa para que vocês possam colocar as questões, dúvidas, considerações. Deslizem, por favor, agora para a imagem número 5. Essa imagem número 5, ela mostra um outro elemento. Um elemento bem diferente do que a gente estava tratando. Aqui eu vou contar uma pequena crônica para os senhores. Houve uma vez um casal, e esse casal era muito amigo, eles se gostavam muito, eles estavam fazendo o mestrado deles. Essa cena se passa na França, um lugar muito bonito, perto de Paris, é uma daquelas aldeiazinhas, aquelas cidadezinhas de sonho que tem perto de Paris, E eles estavam caminhando por esse parque e aqui era o início de um outono. quando o ar já está mais ou menos uns 14, 13 graus, é muito agradável, o sol é muito macio, tudo é muito bonito quando se passa dessa forma. E lá, nesse parque, esse casal que estava vivenciando, eles estavam caminhando de mãos dadas, a menina estava com o guarda-chuva no braço, eles tinham um carinho muito grande um pelo outro, o mestrado deles estava acabando, cada um iria voltar para casa, e eles não sabiam propriamente como se despedir, porque eles não eram um casal, eles eram muito amigos e gostavam muito, cada um queria o melhor um para o outro. E então começou a chover, uma chuva macia de início de outono. Sabe como é que essa chuva, para nós, para o Brasil, para os nossos padrões, seria aquela chuva macia, morna, não é uma chuvinha fria, ela não chega a ser quente, mas ela é muito agradável na pele da pessoa. Essa é a chuva que começou a cair ali. E ela, que estava com o guarda-chuva dela, abriu, eles caminharam um pouco de braços dados, e então, subitamente, eles se abraçaram. Sabe aquele abraço? Não é um abraço de que você tem um desejo sexual pela pessoa, não é isso. É um abraço de quem gosta muito da outra pessoa. Aquele abraço assim, ó, que você agradece, nossa, que bom que eu encontrei você, que bom que a gente estudou junto, que bom que passaram-se tantas coisas, e subitamente toda a paisagem ao redor parece que ganha vida própria, enquanto o rapaz se abraça, ele beija o rosto dela, e ela beija o rosto dele, e eles se abraçam muito profundamente, muito ternamente. Um abraço de carinho, um abraço de gratidão, um abraço de quem diz, eu quero que você seja feliz, que você encontre pessoas queridas, que você se realize no seu trabalho, que tudo de bom ocorra. É muito bonito. Lembrem da medicação que fazemos no outro e que retorna para nós. Nós já vimos isso em aulas anteriores, ok? Quer dizer, isso que esse menino está vivendo com relação a ela já o alimenta, ok? Ele já fica abastecido. Ele, por sentir a gratidão, por sentir esse carinho, por sentir isso em relação a ela, ele já se abastece com isso que ele dá a ela. Ela não precisa fazer nada em retribuição. No entanto, ela ainda faz. Ela ainda o abraça e lhe dá. É como receber o dobro do que você está fazendo. É muito bonito. É típico de um patamar como o nosso isso, ok? Em outros patamares, isso funciona de maneira diferente. Em boa parte dos casos, quando você vivenciar algo bom em você, e isso for unívoco, não for quebrado, quando é quebrado a disposição geralmente é outra, isso que você está fazendo, você mesmo está ganhando no momento em que faz. Como isso vai se propagar para fora, o objeto para o qual a propagação ocorre devolve isso para você. Da maneira como você levou para esse objeto e mais agora a vivificação desse objeto em reparação e em retribuição a você, que às vezes é muito maior. Há casos em que isso não é dessa forma como estou dizendo. E para isso temos seletividade e outras coisas que trabalhamos. Isso não explica tudo, não resolve tudo nem nada. Mas é uma das fontes de medicação existencial mais profundas da nossa época. Mais profundas. Muitas pessoas que adoecem, muitas pessoas que padecem, que sofrem, elas não sabem que boa parte disso nada mais é do que uma reciprocidade de ações internas. Repito, não é sempre assim, não é para todo mundo assim. Vocês são filósofos clínicos, sabem contextualizar isso. Agora eu vou parar aqui o gravador. Alguns alunos, quando eu trabalho com terapias somáticas, eles costumam me perguntar: professor, qual o motivo do senhor não abordar diretamente assim, ó, estou com um câncer, preciso que o senhor me ajude, estou com um problema de enxaqueca, preciso que o senhor me ajude, etc. e tal. Existem dois motivos primeiros. Motivo número um, o risco de um hiperagendamento. Quer dizer, a pessoa já está padecendo com aquilo, você ainda vai lá e foca o assunto, começa a trabalhar, há o risco disso. Alguns se apegam ainda mais àquilo de que gostariam de se afastar, criando um paradoxo muito, muito aflitivo, sabe? aquele exemplo do sujeito que se divorciou e aí ele já está casado de novo, mas não para de falar da ex-mulher, de como foi maltratado, de como ela isso, de como ela aquilo. Puxa vida, ele continua casado com a ex-mulher, só que com um sinal contrário. Antes era mais, agora é menos, né? Então, esse é um primeiro item. O segundo item, muito forte, pelo qual eu já não abordo diretamente essas questões, é pelos agendamentos, por aquelas coisas que você fica focado, ah, então tem doença, então tem isso, então tem aquilo. Fazendo assim como nós estamos fazendo, nós primeiro mostramos um horizonte infinito, dentro do qual esses problemas, que são da vida, ocorrem, claro, ninguém está negando a existência deles, se inserem, mas eles não ganham mais aquela dimensão extraordinária. Lembrem sempre, né, se você é um terapeuta que fica procurando dor e problema nas pessoas, o que você está fazendo? Você já parte de um a priori de agendamento de dor e problema. Procure os horizontes, procure a existência que é infinita. E lá dentro, claro, entre os trilhões de coisas, entre outras, teremos os problemas. Mas aí o problema ganha a dimensão dele. Não é a vida, quer dizer, alguns invertem a coisa e transformam tudo o problema que elas estão vivendo, numa inversão absurda das proposições, mas que para a pessoa é razoável. Imaginem o flagelo de uma alma dessa, quer dizer, coitada. Então, ao diluirmos tudo na existência, vejam como fica melhor, mais bonito, mais profundo, trabalharmos essas questões, ok? Por favor, deslizem agora para a imagem número 5. Logo ali embaixo. Certo. Opa. Deixa eu colocar aqui a imagem. Ah, não. É 6 ou é 5, pessoal? 6. 6. Por favor, coloquem. Vejam a imagem número 6.
É 6.
Sim. Viram essa mãe olhando para esse bebezinho? Que graça. Viram a mãe? Bem. Aqui nós temos alguns elementos muito, muito bonitos e muito importantes, tá? Ligados aos conectivos. Observem, esse bebê foi criado por essa mãe até os 4 anos. Isso é uma narrativa que o professor está construindo aqui. Depois essa mãe foi para o céu. Ela teve um problema, tal, e não pôde mais criar essa criança. E essa criança foi criada por uma tia, que gostava também dela, tal, mas que nunca, nunca teve esse amor, esse carinho que vocês estão vendo na fotografia. De sentar, de deitar junto com o bebê, de ficar olhando o rostinho dele, o narizinho, a boquinha, os olhos, a mãozinha, de ficar sentindo o cheirinho dele depois do banho que ele tomou, com essa roupinha, os sonzinhos guturais, o cheirinho da cabecinha dele, apalpando. Isso, essa criança viveu até os 4 anos. Bem, quando essa criança vai ao consultório de um dos senhores, com 20 e poucos anos, ela não lembra de mais nada disso que ela viveu até os 4 anos. Tanto é que quando você pede, por favor, conte a sua historicidade, ela inicia, curiosamente, dos 6. E não tem lembrança alguma disso. No entanto, tudo isso que ela viveu aí, o amor, aceitação, perdão, carinho e uma série de outros itens, isso ficou impregnado na alma, nos conhecimentos, nos estudos na faculdade, nos caminhos que essa criança fará. Como um filósofo clínico vai atestar, vai saber que isso se passa, se não há nenhum registro historiográfico, nada, nada, não há sequer uma única citação a essa mãe? Como nós sabemos, então, que houve todo esse momento que por 4 anos essa pessoa recebeu elementos que seriam os mais importantes para ela, na vida dela? Nem sempre é assim, para algumas pessoas isso se dilui, não tem, se perde. Para essa pessoa, não. Como é que a gente vai saber, não é? Existem alguns elementos derivativos que fazem com que o filósofo clínico tenha acesso a essas informações. Por exemplo, um deles é Eu vou dar um exemplo por aproximação para ficar bem nítido para vocês. Uma pessoa, ela pode perder a memória. Bateu a cabeça, pronto. Fez um traumatismo craniano, ficou um tempo no hospital. Quando ela volta, ela não lembra dos 15 anos, ela tem 16. Só lembra do 15º para o 16º ano. Todo o resto ela apagou. No entanto, ela fala português, ela toca piano, ela tem elementos, ela sabe pintar um quadro. Ora, o que que o filósofo clínico deduz? Que em algum momento, nestes 15 anos de vida peregressos, dos quais ela nada lembra, ela aprendeu o idioma português, ela aprendeu pintura, ela aprendeu piano, alguém. É assim que nós temos esses elementos. Então, ainda que essa pessoa nos conte coisas, que teve uma vida difícil, que nunca recebeu amor, não sei o que e tudo mais, estes elementos que ela recebeu lá e dos quais ela não lembra, mas que são atuantes, estarão presentes nela. E nós não encontraremos, às vezes, explicação em tudo que ela viveu para o modo como ela é. O que mostra que há elementos que ficaram eclipsados na malha intelectiva ou ficaram gravados em outros lugares que não isso que você chama da lembrança pictórica. Cuidado, porque alguns aqui já vão usar isso para dizer, ah, então existe o inconsciente, né, professor? Não, o inconsciente ele existe para algumas pessoas. O inconsciente não é universal. O inconsciente é uma invenção freudiana, não é uma descoberta. Nem todo mundo tem inconsciente. Agora, aqui, algumas pessoas elas vão registrar estes elementos, por exemplo, essa criança da foto, ela pode ter registrado esse amor, esse carinho, essa compreensão e tudo isso que a mãe lhe deu, por exemplo, na pele. Outras vezes ela registra isso em outros lugares, por exemplo, na construção de casinhas que ela faz. E aí, por ela não ter uma lembrança pictórica, ou seja, como nós temos, a gente fala, ah, eu cresci em tal lugar, eu fiz tal coisa, etc. Por ela não ter esse tipo de registro, a pessoa pode dizer, pronto, ela está no inconsciente, não é que está no inconsciente, está em outro lugar. Por isso que em aulas anteriores eu disse para vocês, nós temos que trabalhar, entre outras coisas, para sabermos onde a pessoa guardou as memórias dela. Onde está o banco de dados existencial, o banco de dados sensorial, sensório-motor. Para cada um estar num lugar, ok? Bem, aqui vamos agora mostrar para vocês algo muito bonito e muito bacana. Você pode trabalhar com essa criança que chega ao teu consultório com 20, 30 anos, com um problema somático qualquer, um problema que se diluiria completamente se ela tivesse uma parte apenas da vivência desses 4 anos iniciais que teve com essa mãe. E você pensa, puxa, se essa pessoa nesse momento tivesse vontade de viver, que ela tinha do 0 aos 4 anos, se ela tivesse esperança, fé nas coisas, nela mesma, segurança e tudo mais, ela lidaria com essas questões somáticas de uma maneira que isso praticamente desapareceria da vida dela. No entanto, você pensa, e agora? E agora? E então, você descobre, enraizando elementos, que uma tia dessa criança tem muitas fotografias que a mãe deixou lá quando morreu e que não foram entregues até para a criança não ficar remoendo coisas. E você pede, por favor, peça para essa tia essas fotografias. Pelas fotografias, você tenta, e nem sempre será possível, estabelecer um vínculo entre os elementos pictóricos da fotografia e a vivência que a criança teve. Às vezes, lembrem, a malha intelectiva ela não é uma coisa que fica parada, nem uma parede fica parada, que dirá malha intelectiva. Certos fatores que você leva em direção a ela, ela capta, ela conversa, ela elabora e leva adiante. Subitamente você, ao mostrar várias fotografias, a pessoa pode rememorar tudo, pode voltar tudo, se reconstituir na pessoa, sim, nos encadeamentos, conforme a IP da pessoa. E é uma das coisas muito bonitas que a gente vê no consultório. Muito, muito bonitas, ok? O que pede todos os nossos cuidados. Por favor, passem para a imagem 7. imagem 7. Bem, em alguns casos, com pessoas que estarão fortemente problematizadas por questões somáticas, pessoas que estarão fortemente ilhadas por suas vicissitudes, elas não conseguem descolar dos problemas somáticos e elas levam os elementos do pensamento, do conceito, via materialização para as questões somáticas, e isso se traduz em sintomas como uma angústia no peito, uma azia, uma incapacidade de concentração, ou gastrites, enfim, aquelas coisas todas que a gente vê. E a pessoa não consegue se descolar, ela vive isso, ela mergulha nisso, ela não consegue erguer-se para além disso que a aprisiona e que muito pouco tem a ver com ela. Mas como ela caiu numa armadilha conceitual, ela não tem como se erguer para além disso. Em casos assim, um dos fatores que podem auxiliar, que podem trazer e arregimentar outras disposições da pessoa, é inundá-la de fatores reversos. Exemplo, eu citei isso em aulas anteriores para vocês, que na Europa, por exemplo, aquele grande poeta, o Rilke, ele foi, o médico dele disse, olha, vá para o sul, vá para a Espanha, Portugal, onde tem sol, você precisa para os seus pulmões, você vai... Precisa melhorar disso. Muitos europeus que iam para o sul melhoravam e davam o crédito disso ao sol, ao clima, quando para muitos e muitos casos, e sabemos disso pelos relatos que depois eles traziam, era uma super exposição a vários elementos predisponentes à pessoa que atiravam daquele estado existencial febril, que só dizia desrespeito a elas por elas terem caído naquela armadilha. Muitas pessoas que padecem de tristezas, de depressões, vivem pensando para baixo e sofrem imensamente, elas não têm nada a ver com isso, a não ser o fato de terem caído nessa arapuca existencial. Se elas pudessem, sairiam disso. Só que elas tentam sair e logo dizem, não, eu não consigo. Eu tento melhorar, eu tento pensar melhor, mas eu caio de novo, eu tropeço. Logo, observem a pontuação do discurso. A pessoa diz, acontece algo e me derruba de novo. Sabe, a minha esposa não me compreende, meu marido não me dá atenção, meus filhos não ligam para mim, ou meus pais não ligam para mim, o meu trabalho é uma droga. Essa pontuação externa, ou às vezes interna, que a pessoa faz, mostram apenas onde estão alguns freios existenciais. Não confundam esse sintoma com o assunto último. Até pode ser, mas não é necessariamente. Uma das coisas, então, que nós fazemos para pessoas assim é inundá-las de fatores referenciais que vão, por composição e por inundação, debelar o foco. Nessa imagem 7 que vocês têm, vocês veem, isso aqui, se eu não me engano, é uma pequena aldeia lá perto das Alagoas, um lugar desses assim, um litoral desse. Vocês têm uma enseada, vocês têm um mar ameno, um dia bacio de sol, nós vemos num pequeno promontório, nós vemos várias flores de uma árvore, não é? Uma paisagem muito bonita, pois algumas pessoas, se você mergulhá-las aí, onde você está vendo essa fotografia, e o cenário e o contexto, aqui é uma foto, mas imaginem, uma pessoa aqui, ela ouve o som do mar ao dormir, ela sente a brisa da noite, as estrelas, os vizinhos, um vizinho que toca violão, o outro que caminha, tem uma igrejinha onde um pastor faz uma oração muito bonita, tudo isso inunda o mundo dela, e se isso for predisponente, é a medicação existencial que erradicará os problemas de somatizações que essa pessoa pode ter. Isso não é assim para todo mundo, isso não é assim sempre, e mesmo quando é, para algumas pessoas, nós não sabemos a relevância. Às vezes funcionará apenas como um cuidado paliativo, mas às vezes será a redenção, ok? Há muitas pessoas que, diante disso, elas se modificam. Para isso, vocês estudam. Se lá na historicidade da pessoa o tópico 1 tiver relevância e força, mudando o contexto existencial, muda uma grande parte do que é a pessoa. Ok? Por favor, passem agora para a imagem número 8, que vocês têm ali embaixo. Sim, a imagem número 8. Nesta imagem número 8, nós temos algo muito bonito, que são os fatores pontuais, as inserções pontuais. Olhem, dentro daquele ontem, quem alguns de vocês tiveram aula com o professor sobre os agendamentos. E um dos modos de agendamentos que eu citei ontem é o agendamento por pontuação. Ele é muito forte, ok? Muito forte. Ele é quase um enraizamento. Inclusive, uma das perguntas foi: qual é a diferença disso para enraizamento? E aí o professor explicou. Os agendamentos por pontuação, eles são belíssimos. Então, na imagem anterior, nós tínhamos visto uma linda aldeia, uma enseada, um mar suave, a brisa, e uma pessoa que lá, naquele contexto, conforme a estrutura de pensamento dela, se sentiria tão bem que boa parte dos elementos existenciais que faziam achaque sobre ela se debilariam. Pois dentro daquele contexto, vocês insiram agora esta fotografia que vocês estão vendo aqui. É uma pontuação do discurso, isso é muito forte, é um hiperfoco. Quando esse hiperfoco está dentro de um contexto maior, para a pessoa tende a fazer algo muito, muito forte. E isso funciona para qualquer lado, então cuidado, por favor. Quer dizer, se você inserir um elemento que destoa de tudo aquilo, pode até estragar o bem-estar da pessoa lá dentro. Quando você coloca isso que vocês estão vendo aqui, vamos supor, você foi passar lá, convite de um amigo seu, uns dias, numa pequena cabana, chegou lá, tinha livros maravilhosos, alguns discos de vinis, você tinha tempo para descansar, tudo era bom, e você pensou, meu Deus, que paz, que coisa boa. Veio uma velhinha, trouxe frutas para você, e ela disse, olha, o meu filho, ele tem um quiosque ali, e eu pedi para ele fazer para você uma batida de mamão. Ele bota só umas gotinhas de licor, ou se você gosta um pouquinho, umas gotinhas de tequila, umas gotinhas de álcool, mas é pouquinho. A batida, ela é adstringente, ela parece assim, ó, quando você toma essa batida de mamão com um pouquinho de leite, ele coloca água de coco, um pouquinho do coco ralado e bate tudo isso. E você senta na cadeirinha de praia, com chapéu, lendo um livro, e você toma isso, olha, parece que a alma renova. Bom, pelo que nós estudamos até aqui, essa velhinha já aplicou em você a medicação. Porque se você vivenciou isso que ela disse, e você tem materialidade em seu pensamento, você já começou a ser medicada, ou seja, já começou a melhorar. De tal forma que às vezes nem precisa mais do coquetel que você está vendo na foto. Só a vivência prévia dele já foi a medicação. Em outros casos, não. Precisará desse coquetel. Lembre que em filosofia clínica, o aspecto, muitos elementos são atemporais, não é? São anacrônicos, eles são extemporâneos também. Então você pode utilizar essa medicação em várias formas. Quando essa pessoa retornar para a cidade, você diz, e aquele coquetel? Você gostou? Tinha uma cerejinha no seu coquetel? E a pessoa vai dizer, nossa, se tinha. E eu sei que a gente não come a decoração, mas eu não resisti, eu comi a decoração, comi a cereja que estava deliciosa, aquela cereja. E tinha até uma flor amarelinha que estava decorando, que eu botei na minha agenda. Mais uma vez você medicou a pessoa de novo. Veja, aquela medicação que havia sido de maneira prévia pela velhinha, que foi feita depois atualizada quando a pessoa tomou o coquetel, e então agora, muito tempo depois, o mesmo fármaco, em vários momentos existenciais, em várias formas existenciais. Para quem estuda alopatia, essas coisas, medicina, sabe que o remédio alopático, você toma, se vai querer, vai ter que tomar de novo, literalmente. Aqui não. Você pode reimprimir, refazer inúmeras vezes a medicação, até que a alma, inundada desses princípios, afasta aquilo que não tem a ver com ela. Ok? que são os fatores de armadilha. Vamos mais uma imagem, depois nós vamos fazer uma paradinha, tá bom? Imagem número 9. Olhem que linda imagem, pessoal, essa número 9. Nesta imagem número 9, vocês têm um lindo amanhecer e neste amanhecer vocês têm um conjunto de pequenas margaridas brancas. A pessoa aqui, na verdade, ela está olhando pela janela dela e na janela dela tem muitas margaridas. Ela está sentadinha na cama, admirando esse amanhecer, o sol passando suavemente entre essas delicadas margaridas. Essa pessoa que aqui observa, sabe o que ela pensou? Eu vou contar para vocês. Ela pensou assim, ó, que um dia ela teve uma avó muito amorosa, muito querida, e essa avó dizia para ela assim, minha filha, a vida ela é leve quando você sabe observá-la. E quando ela olhou essas margaridas, na mesma hora ela lembrou dessa velhinha vovó que ela tinha, tão amorosa, dizendo para ela estas coisas, uma lição existencial. Qual é a medicação aqui nas terapias somáticas que nós podemos fazer em filosofia clínica? Aproxime essas pessoas das levezas das margaridas. E aí você vai me dizer, mas professor, não há margarida onde mora minha tia que está tão depressiva. Vou contar uma coisa para vocês. Quantos que estão online viajaram com o professor para a Escócia? Quem está online que viajou? Pode falar? Quem está online que viajou com o professor para a Escócia?
Eu viajei, professor.
A Gilvane. Quem mais? Aí em Porto Alegre, ainda tem alguém do grupo que viajou com o professor para a Escócia?
Não, professor, ninguém.
A Josefinha caiu, vocês não me avisaram. A Josefinha viajou com o professor para a Escócia? Cadê a Josefa? Está aqui, ó. Ora, gente. Ninguém viu a Josefinha cair? A Josefa viajou com o professor para a Escócia também. Então, o que eu vou contar, a Giovanni e a Josefa podem lembrar. Lá na Escócia, durante um tempo, 3-4 meses, a luz do sol é muito precária no inverno. Então, os médicos sugeriram que pessoas que amam o sol, que gostam do sol e não podem viajar, eles pesquisaram e encontraram uma lâmpada que simula a luz do sol. E essas pessoas têm em casa. Então, alguns terapeutas dizem, olha, além da luz, você coloca assim, ó, um quadro que tem a ver com a época do sol, coloque livros, leia, músicas que tem a ver quando tem o sol e tudo mais. Crie um espaço dentro da sua casa que tem a ver com a luz do sol. E muitas pessoas começaram a se beneficiar com isso. Claro, não funcionou para todas, né? Cada pessoa é única. Aqui, da mesma forma, você pode medicar a pessoa pelos elementos de similitude. Agora, vocês compreendem, quanto mais debilitada uma pessoa está, enfraquecida, mais convencida de que a vida é uma tristeza e que tudo é trágico, aquelas dores todas, é provável que para uma pessoa assim, quando você aproxima e dá para ela um vasinho de flor, revistas bonitas que simulam essas margaridinhas com sol e tudo mais, você fala, ah, não precisa, isso não me ajuda, você está gastando com bobagem, não sei o quê. É natural, ok? Ela não sabe que esses pequenos fármacos, essas pequenas gotas podem inundar a alma, podem se reproduzir e trazê-la de volta, a poesia que de fato habita nela, ok? Não é porque uma pessoa ficou muito tempo sofrendo que agora a vida se reduz a um sofrimento. Ainda mais quando isso não tem a ver com ela. São 20 horas, 6 minutos, horário de Brasília. Eu vou parar aqui a gravação.